Olá, esse é o Crédito ou Débito, podcast do Reconta Aí. E nessa edição, a gente vai falar sobre uma coisa que interessa a todo mundo: comida. No dia 16 de outubro, é comemorado no mundo inteiro o Dia da Alimentação. A data foi criada em 1945, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que, como toda guerra, levou fome a diversos países envolvidos no conflito. Essa é uma data importante para questionar o que o brasileiro anda comendo, mas também pensar na tragédia da fome que voltou a assolar o Brasil. Para saber um pouco mais sobre isso, eu, Renata Vilela, conversei com Dirce Marchione, mestre e doutora em saúde pública e professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professora Dirce, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar, e eu acredito que é a mais importante relacionada à alimentação no Brasil, é a volta do Brasil ao mapa da fome. O que a senhora tem a dizer sobre isso?
No dia 16 de outubro, celebramos o Dia Mundial da Alimentação. O Brasil está entre os 192 países da Organização das Nações Unidas, a ONU, que pactuaram nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo número 2 da lista é erradicar a fome. No entanto, o Brasil retornou ao mapa da fome, uma lista de países com mais de 5% da população ingerindo menos que o recomendado. Dados da POF 2017-2018, a pesquisa de orçamentos familiares, que utilizou a escala EBIA, relata que a insegurança alimentar grave atingiu 10,3 milhões de pessoas. A insegurança alimentar é quando a família ou domicílio não tem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, de forma a não comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. E na insegurança alimentar grave, a redução quantitativa de alimentos também afeta as crianças do domicílio, ou seja, existe uma falta de alimentos para todos os moradores, incluindo as crianças. Nessa situação, a fome passa a ser uma experiência vivida no domicílio. É muito grave saber que na época da pesquisa 2017-2018, dos 6,1 9 milhões de domicílios no Brasil, 37%, equivalente a 25,3 milhões de pessoas, estavam com algum grau de insegurança alimentar. Nos domicílios com insegurança alimentar grave, chama a atenção que, em 52%, a mulher era a pessoa de referência. De lá para cá, a situação não parece ter melhorado, ao contrário. Além do desmonte de políticas públicas, a pandemia veio agravar esta situação. Infelizmente, no mundo todo, tem se assistido a um aumento gradual do número de pessoas afetadas pela fome. Esse é um problema grave que merece nossa atenção.
Professora, na mesma esteira dessa tragédia que é a volta do Brasil ao mapa da fome, eu gostaria muito de perguntar para a senhora sobre a fome oculta. Explica para a gente o que é essa fome oculta.
O Brasil, como muitos países em desenvolvimento, sofre o que se chama dupla carga de doenças. Fruto de mudanças que ocorreram nas décadas passadas, os hábitos tradicionais vão sendo abandonados e abraçam-se novos hábitos, como os alimentos processados e ultraprocessados, que em geral são ricos em energia, sal, açúcar e gordura. E como consequência, vimos aumentar o sobrepeso e a obesidade na nossa população. No entanto, essa situação convive com a deficiência de micronutrientes, a chamada fome oculta. A fome oculta é definida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como uma deficiência de micronutrientes, vitaminas e minerais. A última POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, que ocorreu em 2017-2018, ela realizou pela segunda vez uma análise do consumo individual. Esses dados permitiram estimar o percentual da população que estava com ingestão inadequada de nutrientes. E os resultados não foram muito animadores. Chama atenção a alimentação pobre em micronutrientes importantes entre os adolescentes e adultos. Cerca de 85% deles apresentaram ingestão inadequada de cálcio, vitamina D e vitamina E. Também foram verificados elevados percentuais, acima de 50%, de ingestão inadequada dos nutrientes magnésio, fósforo, vitamina A e vitaminas do complexo B. Esses dados confirmam uma alimentação que francamente precisa melhorar, com pouca participação de verduras, legumes e frutas. A mesma pesquisa mostrou que o consumo do feijão, um alimento muito rico, e também o consumo do arroz, caíram no intervalo de 10 anos entre as duas pesquisas POF. Essa situação compromete a saúde da população e, junto com a obesidade, vemos aumentar as doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. É necessário promover uma alimentação saudável que contribua para a saúde e bem-estar. Aliás, este é o terceiro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foi pactuado pelo Brasil e mais 192 países.
Bom, depois de ter descoberto quais os micro e macronutrientes que a gente precisa consumir para se manter saudável, eu gostaria de saber mais sobre essa polêmica que o governo levantou com o Guia Alimentar Brasileiro.
Vimos nos últimos dias a polêmica sobre o Guia Alimentar da População Brasileira. Então vale a pena entender o que é o guia e por que tem grupos interessados em revisar este documento. Um guia alimentar é um documento que a Organização Mundial da Saúde incentiva os países a publicar como um instrumento para apoiar e incentivar a promoção da saúde e de práticas alimentares saudáveis. Também serve para subsidiar a elaboração de políticas, programas e ações voltadas à saúde e à segurança alimentar e nutricional da população. Considerando a alimentação como muito importante para a promoção da saúde e a prevenção das doenças, é uma iniciativa muito relevante dos governos. E qual é a razão desta polêmica? Bem, o Guia Alimentar Brasileiro tem um caráter muito inovador e está sendo considerado um marco e um modelo para muitos países, sendo muito elogiado no exterior. Primeiro, separa os alimentos em grupos, de acordo com seu processamento. Os alimentos in natura, que são alimentos em seu estado natural, e minimamente processados. Os ingredientes culinários, que usamos para preparar as refeições, e os alimentos processados e os ultraprocessados, que são produzidos industrialmente, com o uso intensivo de aditivos químicos. A base da nossa alimentação deve ser dos alimentos in natura ou minimamente processados e dos ingredientes culinários, ou seja, a base da alimentação deve ser de comida de verdade. O guia também traz recomendações sobre outros aspectos, como a comensalidade e a escolha de alimentos de origem sustentável. Este último é um aspecto muito importante do guia, que dirige o nosso olhar para o nosso sistema alimentar. A forma que o alimento está sendo produzido é justa socialmente e evita a degradação do ambiente? Essa é uma pergunta que o guia incentiva que nós façamos. Assim, ao enfatizar os efeitos deletérios na saúde da população e os efeitos indesejáveis na saúde do planeta, orientando para limitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados e o consumo excessivo de carne, que estão associados à degradação ambiental, interesses de grupos que lucram nessa situação são abalados e se insinuou sua revisão. No entanto, os profissionais de saúde, a comunidade científica e as organizações de defesa do consumidor vieram prontamente em defesa do guia, com sólidas argumentações, e pelo menos por enquanto ele permanece como documento oficial do Brasil para orientar a população nas suas escolhas, em direção à dieta saudável e sustentável.
Depois dessa aula que a professora Dirce Marchiori deu em pouquíssimos minutos para a gente, eu gostaria de agradecê-la demais por ter topado fazer parte desse bate-papo e discutir um pouco sobre a importância da alimentação, não só para as pessoas, mas para as sociedades. E você, ouvinte, que quer continuar acompanhando o Reconta Aí, é só entrar no Twitter, Facebook, Instagram ou YouTube com @recontaaí ou no nosso portal www.recontaaí.com.br.